agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, essa semana com meu camarada Gleidson Venga. Tudo bom, doutor? Como é que estamos?
Tudo bem, Russo, prazer estar aqui com você, com nossos amigos aí, convidado ilustre hoje, né?
Convidado ilustre hoje, tem mais um camarada nosso aqui, Adriano Albuquerque. Tudo bom, doutor?
Tudo certo, Rússio, muito bom estar de volta aqui no Mundo da Luta para receber nosso comentarista, nosso lutador, dos nossos aí, né, cara?
Dos nossos, Fabrício Werdum. Tudo bom, mestre? Como é que você está?
Estou muito bem, muito obrigado aí pelo convite, fiquei feliz de receber o convite de vocês aí para poder bater um papo e contar um pouquinho de tudo aí, contar sem exceções.
Sem exceções, sem censuras. Werdum que está lançando documentário chamado Acima da Dor, que mostra a volta dele aos cages pro bare knuckle. Werdum, vá, só falar aqui, vai estar no Globoplay, no Combate, a partir do dia 8 de março, dia 7 vai ter uma pré-estreia, né, Werdum? Dia 8 está no Globoplay e no Combate. Quero saber de você, fala um pouco desse documentário aí, como é que surgiu a ideia e o que você está achando dele?
É, eu estou muito emocionado, muito feliz de estar acontecendo isso tudo na minha carreira, na minha vida, né, morando no Brasil agora, depois de 14 anos nos Estados Unidos, né, vários episódios acontecendo, e o que eu queria falar para as pessoas que é um documentário específico desse episódio, né, da minha carreira, uma segunda luta com o Cigano, uma revanche que aconteceu, uma podemos dizer assim, uma modalidade que eu nunca tinha feito, que é o MMA sem luvas, né, que chama muita atenção das pessoas por ser sem luva, cortar um pouquinho mais, e eu tinha que sentir isso na pele realmente, né, literalmente na pele, e senti, foi muito legal a preparação, senti bastante essa a preparação à volta depois de 3 anos, né, então acho que não podia ser outro nome dos nossos, Acima da Dor, porque em 2 meses eu tive mais de 5 lesões, na primeira semana que cheguei nos Estados Unidos já tive o quadrado lombar, eu nem sabia que existia o quadrado lombar. Eu não sabia que era o quadrado lombar, foi que quadrado lombar, e realmente eu não conseguia, olha só, eu não conseguia espirrar, que doía assim muito, aquela dor vinha. Então várias coisas aconteceram, e eu resolvi, né, junto com o Kleber Silva, o Kleber que é um amigo de muito tempo lá nos Estados Unidos, faz todas a produção todinha, né, contratei o Rodrigo Janeiro também aqui no Brasil, Real Filmes, ele fez um negócio muito legal também, tá fazendo toda a produção. E a premiere, né, que eu já convidei todos vocês, todo o pessoal do combate, dia 7 vai acontecer, agora quinta-feira acontece a premiere para 250 convidados, né, tem lugar para 250, não sei se vai vir todo mundo, porque agenda é difícil conseguir a agenda de todo mundo nesse dia. Avisei a galera uma semana antes, vai ter um coquetel, vai ter, né, vai ter muito os repórteres, toda a mídia, né, minha família tá vindo, tem gente vindo dos Estados Unidos, o Kleber, o produtor, tá vindo também, vendo gente de Porto Alegre, todos os meus amigos, então poder contar essa superação, né, o que eu gosto do nome é Acima da Dor, a Vitória da Determinação, né, mostrar para as pessoas que não existe só a vitória maior, que é a vitória da luta, mas as pequenas vitórias que nós vamos fazendo todos os dias, e é isso que eu quero mostrar. Esse outro lado que as pessoas não estão acostumadas em ver esse outro lado.
Bastidor também, né? Tudo isso, né, Werdum? Que a galera não costuma ver. O pessoal vê ela só em cima do ringue, ali, pesagem, uma encarada, mas o bastidor, o sofrimento até chegar à hora da luta é bastante significativo, né?
É isso aí, mostrar os detalhes todos com exclusividade, né? A gente fez um negócio muito legal, não ficou aquela coisa muito direto, só treino, 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 não. Teve depoimento do mestre Rafael Cordeiro, Babalu, meu irmão, minha esposa, as minhas filhas, tá bem? Eu tive que assistir, eu não queria assistir, eu queria assistir só no dia, junto com todo mundo. Mas eu tinha que ver antes para poder, né, falar alguma coisa que eu tô gostando
aprovar,
ou não.
Né?
Eu não toquei nada. É normal acontecer isso aí, né? Mas, puta, eu chorava que nem criança, assim, né?
É mesmo.
Então, pras pessoas que vão no primeiro, meus amigos, quem assistiu no combate, que a estreia vai ser no combate no dia 8, às 9 da noite. Se não tiver o lencinho, ó, pode preparar que vai chorar.
e mostra muito, Werdum, essa questão assim, de treinamento. O clima ali, agora você e o Cigano, né, pô, se tornaram amigos, né? Era uma rivalidade que ninguém entendia, né, cara? São dois dos caras mais gente boa do MMA brasileiro. Vocês não se davam bem. Mostrou um pouco assim desse clima de vocês antes, ou era mais focado só em você mesmo, não exatamente ali na luta, na hora H mesmo?
Não, mostrou bastante, porque como a gente teve autonomia com Masvidal, nos deixou muito livre para filmar a luta, bastidores, tudo, não foi aquela coisa de muita regra, não pode, isso não pode filmar aqui, não, a gente tava assim, ó, a câmera o tempo inteiro ligada nos bastidores, teve muitas coisas que aconteceram que as pessoas, como eu falei, não nunca viram alguma coisa como isso, né? Claro que a infiltração nos dedos quebrados, que eu quebrei os dedos antes da luta, 10 dias antes da luta, eu quebrei os dois dedos, eu dei um chute frontal, quebrei os dois dedos do pé. Sabe quando tu sente, com a experiência que tu tem? Eu sei que os meus dedos estão quebrados, não preciso ir no médico para saber.
Sim.
Mas eu fui igual e fiz a radiografia, se tira a pele, sai o osso junto, né? Para você ter uma noção, quebrou 100%, ah, né?
Mas quase quebrou. Exposta.
Não chegou a ser spoiler, quase, mas é 100% quebrado, tu vê na radiografia, que dá pra ver. E não só isso, o pulso, a dificuldade de voltar depois de um tempão, fazer o que eu sempre fazia durante muitos anos fazendo, ficar longe da família, estando no Brasil já, pô, decidi lutar lá. Pô, claro que tem um conjunto assim, tinha tudo a ver com o cigano, como o Cleiton falou, o cigano apareceu bastante. Até tem depoimento, não posso dar muito spoiler, mas claro. Tá tão legal o negócio, que o cigano também dá um depoimento. Aquela rivalidade que a gente tinha, Gleison, é que assim, ó, nós lutávamos um contra o outro. O cigano estreou no UFC e eu saí do UFC. Não fechei um contrato novo. Então, muitas coisas acontecendo naquele momento da minha vida, difícil, assim, de ter que me mudar para os Estados Unidos, decisões difíceis, ficar sem dinheiro, tudo isso influenciou muito na minha carreira. Se não tivesse acontecido esse episódio com o cigano lá a primeira vez, lá atrás, eu não sei se eu me tornaria campeão do UFC, porque eu tive que sair do UFC, voltar de novo, sabe, mostrar para todo mundo, convencer o Dan White que eu seria o novo campeão, e tu saber, ele olhando para ti, e tu ver que o cara te olha como dizendo, não acredito em ti. Eu via no olho dele, a gente tem essa experiência de ver as pessoas, quando tu fala, a pessoa não dava muita bola. Quando eu falava com ele, eu acho que ele não me entendia muito bem também pelo inglês. Eu não sei se é isso, mas também não me dava, ele não levava muita fé. Então, tem muitas coisas que acontecem nesse episódio, né, nesse documentário que eu fiz. Né, eu faço questão de dizer que não é da minha carreira toda, é desse episódio em si. Né, e eu acho que combinou muito bem esse nome, Acima da Dor, porque eu não faltei um treino, Gleison, nem um treino eu faltei. Mesmo com as lesões acontecendo, eu só não treinava domingo, entendeu? Sozinho, aluguei um apartamento, fazia meu rango, comia na rua também, mas fazia meu rango. Então, mostra todos esses detalhezinhos, treinamento físico, né, e a fisioterapia, é muito legal e mostra esse outro lado, né, que as pessoas, como eu falei antes, não estão acostumadas em ver, porque tu vê só naquele momento da glória, momento de octágono e tudo. Por que que eu não posso mostrar o outro lado, que é esse lado que as pessoas pensam que só mostra a vitória, coisa boa? Não, mostrar o outro lado também, que não é uma coisa que tá triste, tá? Mostra a realidade, né? Isso que eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar em ver. Eu também, quando eu falo ali, falando com a Brinha, falando do professor, da família, quando fala em família, daí é na hora, né? O choro sai da...
Só antes do Adriano fazer a pergunta, avisar que a audiência tá bombando aqui, então dá o like aí, pessoal que tá vendo no YouTube, dá o likezinho, pega o link, compartilha com a galera.
Voadora no like.
Dá uma voadora no like aí pra gente.
Voadora no like. Dos nossos, deixa eu complementar isso aí, que é importante. Eu tô justamente no meu estúdio, que eu tô vendo em São Paulo agora, por dos nossos podcast.
Uhum.
E eu vou falar um pouquinho disso depois também. Mas é muito importante, as pessoas não se dão conta, porque às vezes tu, pô, se inscrever no canal já ajuda muito. Dá o like, comentar, fazer um comentáriozinho, isso aí tudo ajuda a gente engajar, poder manter, fazer o trabalho. Né? Os patrocinadores, as pessoas interagindo com a gente, isso aí. Quando a gente fala, parece, puta, mas de novo, mas ajuda muito. Se tu botar ali, por exemplo, de tantas pessoas que estão assistindo, quantas pessoas não estão inscritas no nosso canal, entendeu? Isso é muito importante, a galera escutar a gente para poder manter isso, né?
É bom falar com quem entende, né, Adriano? É bom falar com quem entende.
Com certeza, pô, dos nossos tá entendido. A gente vai falar aí sobre isso dessa veia podcaster aí, com certeza. Mas eu queria, antes, como a gente ainda está falando do documentário, né, que acho que é a grande novidade do momento aí do Verdun, que a gente está lançando esse documentário, queria perguntar para você, Verdun, por que que essa luta era tão importante para você, essa revanche? Era simplesmente o fato de ter uma segunda chance contra um cara que te venceu? Ou tinham algo mais de tipo, pela forma como tinha sido a sua última luta como profissional, aquela coisa lá do no contest que acabou rolando, né, toda a polêmica. Por que que era tão importante fazer essa luta contra o Cigano dessa forma como foi?
É que fazia sentido pela minha história e pela minha história com o Cigano. Fazia muito sentido, né? Eu até neguei uma luta agora no Bernanco, era para eu ter lutado agora sábado passado. Era para eu ter lutado no dia 2 de março, eu não aceitei por quê. A bolsa estava boa? Estava boa. Não como a do Cigano, quando eu lutei com o Cigano, não. Metade, vamos dizer assim, né? Não vou ficar falando em números aqui, milhão de dólares. Entendeu? Mas assim, ó, fazia sentido com o Cigano, porque era uma revanche, tinha uma rivalidade que acontecia muito. Cheguei, nossa. Aqui acabou de chegar um amigo aqui, o Vitor Sarro. Não sei se você conhece, um dos melhores comediantes do Brasil.
Acabou de chegar. Com certeza. E aí, seu Vitor, tudo bem?
Beleza?
Mundo tudo certo.
É o mundo da luta, obrigado, do combate, não é?
É isso. Aí tá sabendo tudo, tá sabendo tudo. Tudo certo, doutor?
Tudo certo. Vim aqui acompanhar o Fabrício. Tá começando agora no mundo da luta aqui, vim dar umas dicas pra ele.
É,
que tá todo certinho, uma porrada hoje em dia, é bom ser amigo de um cara desse.
É isso.
Tamo junto, hein, gente?
Ó, valeu, Vitão.
Quero ver se você tá lutando aí, hein? Tamo junto.
Valeu, um abraço. Tá bem acompanhado,
então,
aí,
eu tava falando que fazia assim. Não, aqui é dos nossos, sou padrinho de casamento dele, a pior besteira que eu fiz na vida. Puta, não tem noção. Eu dei pro padrinho, falei, pô, pensei, você é padrinho do cara, pô, coisa boa, né? Cheguei lá, mais de 40 padrinhos. Depois que eu fui descobrir que é padrinho é só pra dar o presente pra ele viajar. Daí ele foi lá pra... Maldivas. Aí quem é que pagou a conta das Maldivas? Fui eu, né? Bombão aqui, né? Bombão. Como eu estava falando dos nossos sobre o negócio, fazia sentido, porque era uma revanche. Tem uma história de 15 anos, né, de história entre a gente, né? Não tinha amizade, impossível. As pessoas falam, Verdun, o Cigano é muito gente boa. Eu falei, mas eu não quero saber, eu não quero ser amigo dele. Eu falava, né? Não tem o porquê. A gente não se dá, não bate energia naquele momento, porque tem a rivalidade. O cara me ganhou, me nocauteou na primeira vez. Eu falei umas besteiras, ele falou também outras, mas foi mais a minha culpa, assim, se botar no... Para relembrar, eu falei muito mais besteira. Eu falei que lutaria com o Cigano e com o Brock Lesnar na mesma noite. Como assim? Entendeu? O respeito zero. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso, hoje, eu, com a experiência que eu tenho, com 46 anos, eu vejo que foi uma besteira, mas foi necessário para eu aprender, porque eu sabia que não era eu. Eu não sou assim, eu não sou de provocar, mas também se provoca, eu gosto, entendeu?
Claro.
Ei, Gleitson, eu não provoco, mas se provocar, eu gosto. Então, fazia sentido pelo fato de ser luva. Eu queria ver como é que era realmente. Se, pô, sem luva faz tanta diferença? Faz muita diferença, a gente vai poder falar sobre isso também. A diferença é que a luta fica mais distante. Mas falando da história, fazia sentido por tudo isso, toda essa rivalidade. Então, fazia sentido, sim. E também, vamos falar, ser bem realista, parte financeira. Pô, era uma bolsa irrecusável. Não podia recusar um negócio tão bom financeiramente, porque eu tinha parado. Eu parei porque eu voltei ao Brasil, fiquei mais tranquilo, fazendo outros business, outras coisas, mas quando me ofereceram a luta, eu falei, opa, parei, que é o que eu gosto de fazer realmente, eu gosto de fazer isso, é o que eu gosto de lutar. Aí os caras me perguntam, Verdun, lutaria hoje de novo? Lutaria, depende da situação, como aconteceu no Bernanco, agora me ofereceu contra esse que lutou, acho que é o Léo, não sei o que, eu não sei o nome dele exatamente, que fez a Comen Event, que ele perdeu. Que fez a luta também.
Alex Nicholson,
é esse mesmo, assim, o Alex Nicholson, ele me ofereceram, mas eu pensei, fui ver, puto, o cara não tem nada a ver comigo, não é um cara conhecido, não é um cara que é um campeão, não tinha nada a ver eu lutar com ele a bolsa, como eu falei, era boa, puta, era muito bom, mas não era só pela grana, não podia ir só pela grana, se fosse pela grana eu iria, só grana, vamos embora, vamos fazer, mas não fazia sentido. Um amigo meu lá de Luanda, né, da Angola, que eu fui visitar ele com o Rômulo Barral, o Silvio falou isso, Verdun, não faz sentido tu lutar com alguém que não é um conhecido como a Rolou especulou contra o Bob Sapp. Bob não é um grande campeão. O cara é conhecido, mas não é um grande campeão. Não tem uma história comigo. Tem uma história com o Minotauro? Tem. Mas não comigo. Entendeu? Então não faz sentido uma luta como essa. Uhum. Mas com o Cigano agora, depois... E o sentimento que mudou é impressionante, vou falar pra vocês. Mais uma que eu aprendi. Uma coisa que eu não gostava do Cigano, assim, eu não, nem imaginava ele no meu podcast, por exemplo. Não, o Cigano no meu podcast nunca. Não tem como eu convidar ele. Não tem assunto, não tem clima, não tem nada. Depois que nós lutamos, a preocupação do Cigano em falar com a gente, falar no microfone do próximo adversário, falar na vida dele, falar na carreira dele, não, ele tá preocupado em falar de mim, ele queria falar, e eu vi que não era uma coisa da boca pra fora, ele veio duas vezes falar com a gente, Messi, respeito, até sai no documentário, Messi, eu respeito muito vocês, eu sou o que eu sou hoje por vocês, eu sei que vocês me ajudaram muito a ser o que eu sou, então foi um negócio muito do coração, e eu, pô, vou fazer um podcast com esse cara, liguei pra ele, liguei pro cara, o Cigano, ele, pô, Verdu, tô em preparação, eu falei, Cigano, vem fazer meu podcast, entendeu? Eu faço toda a mão, passagem, te boto de business class, como tu merece, hotel, tudo que tu quiser, mas vem aqui fazer o primeiro podcast que vai ser importante, né? E aí ele veio e foi o maior sucesso lá, audiência, 3, 4, quase 4 mil pessoas assistindo ao vivo, foi muito bom, velho, foi muito legal.
Bacana, é isso, né, cara? Assim, você tem a cabeça hoje que você não tinha quando, né, lutou lá atrás, então você começa a rever os teus comportamentos, ver as tuas atitudes. É um cara muito mais experiente, é mais maduro e tudo. Agora, falando um pouco do bare knuckle, o tipo de luta que é, você esperava que fosse como foi? Te surpreendeu na hora ali? Tá bom, treinamento você fez, mas na hora da luta mesmo, te surpreendeu? Foi uma coisa que você... Te deu mais adrenalina? Foi um negócio que você, quando terminou, falou, porra, eu quero fazer mais algumas lutas aqui, eu gostei disso ou não?
É assim, ó, um sentimento diferente. Gostaria de fazer de novo, faria de novo, com certeza, como eu falei, se tivesse uma história com um cara que fizesse sentido, não só pela grana, porque realmente a grana é muito boa, a bolsa é muito boa, mas assim, ó, eu achei que ficou uma luta distante. Eu e o Cigano, nós não lutamos, nós... Não, desculpa, lutamos, mas não brigamos. A gente não teve aquela briga, aquele é chão, é tudo, vai de novo, e não teve essa... esse contato direto muito tempo. Foi uma coisa assim, um soco lá, um aqui, um lá, um aqui. Uma luta mais distante, né? Que eu vi que outras não aconteceram isso. Eu e Cigano, na situação que estamos hoje, não precisávamos mostrar serviço para ninguém. Não tinha que mostrar, se matar para mostrar serviço, porque a gente precisa o nome, que diferente dos outros que lutaram no mesmo dia. Precisavam mostrar serviço, precisavam falar. Tu viu que a gente não falou nada. Eu não falei nada dele, não falou nada de mim também. Naquela coisa, então ficou, eu achei, no meu ponto de vista, vendo depois da luta, uma luta distante, não ficou uma luta perto. Claro que ele não queria ir pro chão comigo, uma coisa óbvia, né, que ele falou, Verdão, não vou pro chão contigo, não tem como, né, aí não teve chão, teve a parte em pé, então eu entrei no jogo do Cigano e eu achei que, como eu te falei, o sentimento é de luta distante, assim, não teve aquela briga mesmo, assim, falando no modo popular mesmo, que a gente sabe que é uma luta profissional, mas falando que não teve aquela briga, eu gosto de brigar, eu gosto daquela briga, né, mais perto, e vamos largar na mão, vai chão, eu por baixo, tu por cima, vamos largar na mão mesmo, né, e não teve isso, né, eu achei, então ficou em 2-1 na decisão, né, nem foi decisão unânime, foi decisão dividida ainda por cima, né, teve um momento também ali que poucas pessoas viram, eu quase não voltei do segundo pro terceiro, isso sai muito bem no documentário, é uma coisa que eu nunca fiz na vida, desistir. Se vocês botarem minha luta aí, fui nocauteado, caí durinho, pô, caí nocauteado, não tenho o que fazer. Mas bater assim, não quero mais, ou pedir que não quero mais, nunca aconteceu comigo, nunca. Eu nunca desisti. Então chegou um momento ali que meus dedos estavam quebrados, doendo, que chegou a pegar um chute ali. Como é que fala? Como é que esse lado aqui é?
Têmpora.
Eu começo a esquecer da... A têmpora, né? Óbvio, né? Só queria ver se vocês estavam atentos.
Boa.
A têmpora aqui. Tem que ficar preocupado quando começa a esquecer das coisas, né? Tá falando mesmo? Então é assim, ó. Então tem essas coisas, tava na perna, canela, tava com dor em tudo. Falei, mestre, bah, não dá mais, mas eu acho que eu tô bem até aqui. O mestre, tem certeza, Verdun? Daí eu falei, mestre, eu acho que sim. E aí eu quero que a galera assista, que foi um momento muito especial da luta, que, entendeu? Que eu tive que falar comigo mesmo em coisas de segundos, porque o mestre foi falar com o juiz não entendeu. Então eu quero que a galera assista, porque esse momento foi muito especial, né? De eu brigar comigo mesmo, não era briga com o cigano, luta com o cigano, brigar com... Não, era eu comigo mesmo. E aí vai mostrar esse lado para as pessoas verem que realmente todo mundo tem o sentimento de desistir. Todo mundo tem, não é? Ah, lutador não tem. Tem, sim, claro que tem. Como vários desistem, né? Mas eu, depois de 26 anos, desistir de uma luta tão importante como essa, não tinha um motivo muito maior, né? O meu olho estava caído, quase perdendo a visão, mas todo quebrado. E as lesões, quando perde, dói muito mais, né? Dói o dobro, né? Dói muito mais mesmo. Quando ganha, não dói nada.
Ô, Verdun, você falou de nomes que fariam sentido para você voltar a lutar, né? Que tipo de nome seriam esses? Alguém que já te venceu? Alguém que foi uma luta importante para você? Ou até alguém que você nunca enfrentou? Teria, assim, alguém na sua mente?
Sendo assim, dos nossos realistas, assim, coisas que podem acontecer, tá? Coisas que não podem acontecer. Gostaria de lutar com o John Jones. Não vai acontecer. O cara luta no UFC, o cara é o campeão, eu não tomo no UFC, então não vai acontecer. Não adianta falar sobre isso agora, querer me promover, que não vai acontecer, né? Uma luta de grappling com John Jones, sim, poderia acontecer, porque não tem problema de lutar um grappling, né? Sim, gostaria. Mas uma luta de MMA, luva, com luva ou sem luva, qualquer organização, não tem problema nenhum, que eu tô, né, tô free. Então seria... O Roy Nelson é uma luta que tem a ver, porque foi a minha volta do UFC. A minha primeira luta que eu não voltei pro UFC foi contra o Roy Nelson, que foi uma luta que ele tava em alta, nocauteando todo mundo. Eu cheguei magro, bem fisicamente, e que luta, velho. Até eu fiquei impressionado com a luta, né? Abriu a testa do cara, toquei nele direto, ele demorou para me tocar algum soco ou outro assim que ele conseguiu, mas... Foi uma luta que faz sentido pela história de voltar do UFC, Roy Nelson, já ganhei dele, uma revanche. Eu acho que faria sentido essa luta contra o Roy Nelson.
Boa. Pô, ia ser um lutão, hein, cara? Ia ser bem interessante isso mesmo.
É verdade, é verdade.
Vai lá, Adriano.
Ô, Russo, você não tava nessa luta aí também?
Verdun com o Roy Nelson? Rapaz, eu não lembro.
O retorno dele pro UFC? Não foi nessa que tu encontrou o Verdun lá e falou sobre os gringos lá, pô?
Foi com o Roy Nelson? Não, foi com o Mike Rousseau.
Não, o Mike Rousseau foi no Brasil, pô. O Mike Rousseau foi no Brasil, não foi?
Ah, foi no Brasil, é verdade. Então, sabe que foi o Roy Nelson? Acho que foi o Roy Nelson mesmo. Tem razão, é essa.
Depois é lutador que é esquecido, hein?
Viu? Aí, ó. A tua idade, tá, né, Verdun? Cinquentinha já, pô, começa...
Tá com cinquentinha já,
Tom. Cinquentinha, tá.
O Gleison, eu conheço ele há 30 anos, tá com quantos, Gleison?
Tô com 40. Conhece desde garoto, né, Verdun?
O Mike Rousseau foi em BH, o Verdun quase caiu para fora do octógono,
saltando
sobre a grade. A gente estava na área de imprensa, a gente ficou, caraca, o Verdun vai pular para cima da gente, meu irmão, fodeu.
Foi, eu me emocionei demais, pulei, tava tão bem também ali, ganhei a luta no Brasil, pô, galera... E eu peguei e subi aquele negócio assim, quase passei do ponto.
Foi mesmo, cara, verdade. Foi.
Quase caí, velho. Pô, imagina o papelão, né? O cara nocauteado pelo octágono.
Ô, Verdun, cara, é o seguinte, aqui, muita gente aqui assistindo ao vivo, muita gente comentando, um abraço aqui para todo mundo, aqui, Robson Henrique, aqui, Flávio Palma, Vinícius, mó galera. Agora, um nome que tá aparecendo muito aqui no chat, cara, não sei nem se você gostaria de dar o ibope pra esse cara, mas estão aqui falando do Marcelo Brigadeiro, que estão perguntando se você vai enfrentar esse cara. E aí?
Não, vou te falar que só com isso que tu falou, já ele vai fazer uns 5, 6 vídeos sobre isso, então, ó.
Pois
não, não falo nada, zero, não falo nem nada. Nem o nome eu falo para não dar. Porque já só com isso que a gente está falando agora, só esse pedacinho, são 5 vídeos. O cara vive disso, né?
Certo. Eu tive que falar porque não vou ignorar aqui o chat, né, cara? O pessoal tá perguntando. Então a gente tem que falar. Tá
bom, vamos puxar outro assunto aí.
Vamos mudar de assunto. A gente tava falando de esquecimento. E outro dia foi muito engraçado na transmissão da PFL também, que o Luciano e o Prota falaram, olha ali, Verdun, quem tá ali no corner, você não sei quem é, que era o Fedor, milionário que estava no
campo. Eu não reconheci ele, não reconheci o Fedor, velho. Eu olhei assim, eu falei, quem é esse cara? Eu olhava assim, mas não conheço ele. É o teu filho, Fedor? Eu não acredito. Foi foda mesmo, mas o Fedor é louco. Eu respeito muito, assim, as pessoas nova geração conhecem ele, mas não tem tanto aquele respeito.
Não tem a dimensão, temos... né, cara?
Não tem a dimensão, o cara é um dos melhores lutadores do mundo, de toda a história, do negócio, tá louco? É outro nível de pessoa, né? Meu cara tá louco, velho. Tem que respeitar o cara muito ainda por cima. É. Tá louco.
E no, ele nunca desrespeitou ninguém, né? Foi mal, Adriano, desculpa. Ele nunca desrespeitou ninguém, né? Aquele cara que sempre
nunca
tava...
Nunca desrespeitou. Não, concentrado, não fala zero de alguém, e fica, né, um cara mais na dele. É até bom dizer que até tímido é, entendeu? Até tímido o cara é. Entendeu? E o cara nunca falou, nunca precisou, pra te ver como são as coisas, né? Que mostrar pra essa nova geração que não é só falar, você tem que mostrar no octágono. Eu acho que tem que mostrar muito mais ali que só falar. Claro que falar ajuda, a gente consegue ver o exemplo do Conor McGregor, né? O Chael Sonnen, é os caras que fizeram o nome e realmente lutaram, lutam bem também, mas não só falar e depois não representar o que tá falando, né? Que nem essa, vamos falar um pouquinho da luta contra o Popó e o Bambam. Né, o Bambam falou que nem falou, promoveu legal. Pô, Bambam, que legal, tu é bom, promoveu legal. Mas depois fazer aquele papelão, virar as costas e olhar para o juiz como dizendo, tá bom, aqui tá bom, né? Acabou, né? Não, isso aí foi ridículo, vou dizer bem. Claro que o Popó tá no direito dele, o Popó tá fazendo a dele direitinho, mas o Bambam fazer aquele papelão, depois de tudo que falou, que ia chocar o mundo, que não sei o quê, pô, então aguenta, então fica de frente e apanha de verdade, apanha que nem homem, não que nem uma gurezinha ali como ficou, entendeu? Ficou que nem uma... Tá louco, não vou falar aqui porque Deus o livre, dá vontade de... É vergonhoso, vou dizer que é vergonhoso o que ele fez. Fez a promoção legal, aí depois falou que ganhou 5, 6 milhões, não ganhou porra nenhuma, não ganha nada, não é assim que funciona. A gente sabe que não é, a realidade é outra. Eles falam para quê? Eu vou dizer aqui para as pessoas. Eles fazem isso de aumentar o preço, pessoas que têm academias, que têm 200 alunos, falam que tem 400. Isso é tudo para valorizar o passe. Não tem mais inscrição, qualquer coisa que possa dizer, entendeu? Não, eu estou dizendo um geral. Se aumenta muito para valorizar o teu passe, né? Então, o Bambam falou que ganhou 5, 6 milhões, não sei... Isso aí, ó, é tudo aqui, ó. A gente sabe que não é real. Ah, que eu fui patrocinado pela Nike. Da onde Nike vai? Quem é Bambam pra Nike patrocinar? Não existe isso. Então a mentira é tão grande que fica ridículo. Então, se ele apanha de frente pro Popó, de verdade, aguenta no osso ali, que nem o Muki falou, pelo menos apanha, eu vou lá e falo assim, Bambam, parabéns. Mas eu não dou nem a mão pro Bambam hoje, porque é vergonhoso o que ele fez. Ele passou vergonha. E as pessoas darem ibope para ele. Eu tive vou fazer um novo programa que vai ser no Combate agora. Nem sei se eu posso falar, mas só para dizer que eu vou fazer um programa novo, com essas entrevistas. Citaram ele. Eu falei, não, eu não, pode tirar ele que eu não quero. Não quero essa pessoa, nem, não tem o clima para falar uma pessoa que, se ele ficasse de frente ali, fizesse uma frente pelo menos... Pô, falei...
Como o Whindersson fez, aqui, né?
Mas... Pô, olha o Whindersson, boa. Olha o Whindersson, o cara ganhou o respeito de todos os lutadores, porque ficou ali, lutou de frente, lutou direitinho.
Aguentou.
Mesmo que o cara não consiga lutar tecnicamente bem, mas se apanha que nem homem. Não que nem uma gurezinha ali pra ficar... Nem dá pra falar a gurezinha mulher, porque não, vai ofender as mulheres, entendeu? Não dá. É que nem uma... Ficou vergonhoso, velho. Eu fiquei assim, ó, eu fiquei muito de cara, porque... Falou demais, mas não representou nada. Mesmo que ele tivesse perdido, mas apanha direito. Fica que nem homem. Não fica... Pode notar, olha um vídeo de novo. Quando o juiz olha para ele assim, ele olha pro juiz, ele tá sem o joelho no chão. Quando ele viu que ia acabar, ele botou o joelho no chão. Não tava tonto, tomou um socão. Eu sabia que não ia acontecer. Eu falei no meu Instagram que não tinha como o Popó dar nele muito, espancar ele, porque boxe é diferente. Se para, tem a contagem... Se é um vale-tudo, se é um MMA, tu pode bater, vai minando devagarinho, vai bater, vai judiando, mas é diferente, o boxe tem a contagem, não dá pra espancar um cara assim, só se for dois lutadores, que o cara vai aguentar, que nem o homem mesmo, e tudo bem, mas o que ele fez foi vergonhoso, velho, vergonhoso mesmo, porque a promoção, que legal, mas o resto queimou o filme total, ele não tem como se promover com outra luta agora, porque ninguém vai acreditar e ninguém vai acreditar, ele pode falar o que ele quiser, não tem como, velho. Só se o cara for muito... A promoção, o evento que for, os caras vão ser muito burros, na real. Não, não, vai fazer outra coisa, vai participar do Big Brother de novo, mas lutar de novo, ó, não dá, não dá, não dá, não dá, tá louco.
E a horrível. Gente reparou que, assim, os golpes nem pegaram direito, né, o Verdun, porque depois você vê que não tinha... Porque se o golpe do Popó pega em um leigo de primeira... Pô, você vai quebrar um osso, você vai inchar, você vai... O Popó é um profissional, né? Ah, tá parado há muito tempo, mas foi tetracampeão mundial, você não esquece. O cara tem a pegada...
Nocauteador nato.
Pô, o cara é pegador, nocauteava todo mundo na categoria dele. Então, se pega um golpe olha, direito, olha, o cara paga.
É. Dos nossos, olha aqui, quando pegou o primeiro, quando ele caiu a primeira vez ali, foi mais susto, de apavorado.
Eu também achei.
Não foi o que pegou e ele deu... Knockdown porque ele cai. Não, não, não.
Ele se jogou,
era,
né?
O susto era tanto, o pavor era tanto que tocou um pouquinho e já se atirou no chão, já caiu desequilibrado porque ele tava com medo. Entendeu? Tava apavorado, apavorado. Então não faz. Olha os guris ali, o Rei Physique, né? O Chevy, os caras largaram na mão, os caras plum, um nocauteou o outro.
Não tinha muita técnica, mas foi, né?
Zero técnica, mas largaram na mão, os caras fizeram de frente. Caíram, voltaram, o Rei Physique caiu, voltou. Nocauteou o Chevy largou na mão mesmo, o Chevy foi bem.
Até os cantores também, né?
Tempo, os cantores, os caras foram. É, tirando ali o. Aquele, como é que é o nome mesmo? É o Nego do Borel. O Nego do Borel também, ó. O Nego do Borel também.
É.
Ó, foi muito engraçado, velho. É engraçado de ver, sabe por quê? Porque os caras não têm noção, luta é diferente. Os caras têm que ter mais respeito com os lutadores, velho. Pode falar, sim, fazer a promoção, que legal. Mas tem um mínimo de respeito como a gente com eles também. Não é só eles com a gente. Eles, a gente também tem que ter com eles. Mas olha o Nego do Borel, a gente repara, né? Ele pegou, tomou uma, aí olhou pro técnico e disse, me tira daqui, como eu disse, me tira daqui, por favor. Tava apavorado, entendeu? E daí o Gui foi lá e aproveitou. O Gui tava bem também. O Gui foi direitinho, bateu reto, né? Deu pra ver que treinou realmente, mas o Borel também ali, ó. Não gostei também do Borel, velho. O Borel fez um fiasquinho também.
É. Deixa eu te perguntar uma coisa, Verdun. Eu tava levantando aqui. Você ganhou praticamente tudo na tua carreira. Tirando o Bernanco, que você não foi campeão ainda, mas você ganhou, pô, Mundial de Jiu-Jitsu, UFC, campeão linear interino, ADCC, finalizou Fedor, Minotauro, Velasquez. Se você tivesse que eleger uma grande conquista, um grande momento da tua vida, de tudo, qual seria?
Eu vou deixar... Não, volta a tela. Vou deixar o Cleiton responder por mim. Ele sabe. Qual que é? Vai, Cleiton. Qual que é a vitória que mais marcou? Pode dizer.
O Fedor, pô.
Não tem como.
Não preciso responder. Essa aqui não tem uma comparação. O Velasco foi legal. O Mark Hunt foi legal. O cinturão UFC. Pô, não tem o que dizer. Pô, eu tenho o cinturão, eu trouxe aqui para estar no meu podcast. Meu cinturão vai estar... original em cima da mesa do podcast. Eu quero que o convidado pegue o cinturão e sinta a energia do cinturão verdadeiro. A pessoa fica assim, eu chego a me arrepiar só de falar, ó. É impressionante a energia do cinturão. Quem sabe que já pegou o cinturão verdadeiro daquele momento, a pessoa sente na hora. E o Fedor foi diferenciado porque era aquela pergunta, quem é o cara que ganhou do Fedor? As pessoas não me conheciam tanto. Então foi um momento muito especial, eu treinei muito para aquele momento, né? Um momento difícil da carreira também, de voltando, tive que aceitar um contrato lá embaixo de novo, né? Tava ganhando cento e poucos mil já no Pride, e tive que voltar para 25 mil, do, né? Uma luta tão importante, e voltei para poder aceitar, e né? A primeira luta do Strike Force eu ganhei 25 mil, depois de estar ganhando cento e poucos mil já de dólares de, né? Pride, no UFC também. Naquela época, e ter aceitar para recomeçar tudo de novo, tem que ser galo mesmo para fazer isso aí, né? Então, aquele momento foi muito especial, porque tu vê que as pessoas, tu olha a luta, todo mundo, a plateia tá com a mão na cabeça, como assim? Quem é essa pessoa? Quem é esse cara que é o do Fedor? Que ninguém acreditou. Foi um momento muito especial, e claro que tem de tudo, né? Tem as pessoas que realmente valorizam aquele momento, e tem pessoas que falam que o Fedor já tava caindo, em baixa. Não existe isso, né? Eu sempre vai ter a crítica, mas aquele momento para mim na minha carreira não tem igual. Quando as pessoas me perguntam isso, não tenho dúvida de falar que é Fedor, depois Caim Velasquez e Mark Hunt, a mesma linha, e depois vem o resto, assim, que foram importantes também, mas Fedor disparando lá em cima.
A audiência subindo aqui direto, só avisando, estamos subindo, já aumentou 50% desde a última vez que a gente falou. Então, ó, dá o like aí, compartilha, se inscreve no canal, porque isso aí tá fortalecendo muito. Verdun, uma pergunta em cima dessa tua luta. Eu gosto muito de ver detalhes da luta, né? Muitos detalhes, assim. Um detalhe que eu reparei, que assim, na hora que você pegou o Fedor, ele não bateu desesperado, ele fez assim, ó. Acabou. Mais nada. Ali naquele momento, cara, o que passou na tua cabeça? Tu lembra?
Não, aquele momento ali foi muito especial. E, é claro, eu já imagino quantas vezes, até nas palestras, eu faço muitas palestras hoje em dia, e não tem como não ter aquele momento tão especial contra o Fedor, né? Que não chega a ser a palestra, não chega a ser no momento da palestra mais alto, né? Não chega a ser, mas é um momento muito especial, como tu falou, ele não sabe nem bater, que ele faz só um toque, ele dá um toque só, que ele não sabia bater, né? Ele nunca bateu numa luta, então ele não sabe fazer assim, ó. Ele só fez assim. Então, aquele momento ali, eu tava tão confiante naquele momento do treinamento, de tudo que tinha passado, né? De estar nos Estados Unidos, eu tava bem fisicamente, mentalmente, a combinação que é a mais difícil, né? A cabeça e corpo, porque como eu sempre digo, né? Às vezes o corpo tá muito bem, mas a cabeça tá fraca. A cabeça está muito forte, mas o corpo não está preparado. Então, essa combinação é aquele onde eu estava naquele momento, né? Então, foi uma felicidade só. Vocês podem ver que eu sou um cara que demonstra a felicidade no momento que eu ganho. Eu não fico sério, como o Fedor Emelianenko, nocauteando os caras e durinho. Não, nem olha para o lado, fica sério. Eu gosto de dar risada,
estou
muito feliz. Aquele momento também que foi da guilhotina contra o Caim Velasquez. Já tava me rindo já, não rindo dele, rindo da situação, de felicidade.
Não tinha como ele sair dali, né?
Não tinha ali, eu tava muito confiante, eu sabia que ia acontecer, eu tinha feito aquilo ali mil vezes para acontecer aquilo ali, eu sabia que ia acontecer aquilo ali, era impressionante, né? A gente não filmava tanto naquela época, mas eu contratei o wrestling sem eles saberem o que eu ia fazer, bota pra baixo, acabou, dois ou três wrestling, e eles faziam, eu guilhotina, eu sabia que ia acontecer. Mas voltando pro Fedor um pouquinho, foi aquele momento que o ápice da carreira total, e podem ver o vídeo também, que é legal de ver, depois quando acabar que eu vou ver de novo. Vou assistir o vídeo. Porque eu faço na palestra, que é engraçado na palestra, assim, ó, eu boto o vídeo, a galera aplaude muito, daí, como é muito rápido, é 69 segundos, é muito rápido o momento, aí eu falo assim, o negócio é o seguinte, pessoal, eu vou botar de novo, porque a palestra é minha, e eu vou colocar. Então, ninguém vai me pedir. Era dar risada, né? Os caras começam a rir, né? Todo mundo começa a rir, bom, tu é louco, né? Porque o cara bota duas vezes a luta, como assim, né? Então, aquele momento foi ali, porque eu levantei, assim, aquele momento, assim, o Messi já pulou, eu finalizei, o Messi, eu não sei como é que o Messi, Rafael Cordeiro, entrou no octágono tão rápido, velho. Ele já me levantou, assim,
E ele tava eufórico, né, cara? Ele tava eufórico. Acho que mais que você até.
Tava.
Dá pra ver. Porque assim, quem não conhece o Mestre Rafael ganhou tudo. Rafael era o cara da shootbox, quando a shootbox era shootbox, né? Ele era respeitado, ele era o número um da shootbox durante muitos anos. Então ele viveu tudo. E ali, naquele momento, você vê que o Rafael tá fora de si. Ele tava ali...
Tá fora de si.
Né?
Ele vai para um lado...
Olha arregalado, olha para um lado, é isso aí.
E olha para cima. E não, foi um negócio assim, ó. E a festa, não sei, a festa depois, foi. Eu tomei... A última vez que eu bebi na minha vida foi nessa vez, em 2010. 26 de junho de 2010, eu bebi 12 tequilas.
Que isso?
Foi junho, né? Foi em junho, é 26 de junho de 2010. Eu tomei 12 tequilas, o Marcelo Alonso estava comigo... E ele dava risada, ele me levou até o quarto. O Marcelo me levou até o quarto.
É mesmo?
E... Não, e dormiu comigo, na brincadeira. Ficou, era duas camas, mas dormiu lá. Mas foi o momento que daí tem um vídeo também lá, bota Verdun Celebration, e aparece eu bebaça, assim, no meio das ruas, voltando pro hotel, dando risada.
12 tequilas não é brincadeira, não.
Não, foi 12, eu nunca mais tomei tequila na vida, nunca botei um zero de tequila, nunca, nada, zero. Nunca mais bebi na vida, tu acredita? Zero, acredito. Foi impressionante mesmo.
Agora, só antes de eu passar pro Gleidson aqui, tem mais uma dúvida, cara, que é a seguinte, o depois da luta a gente vê a celebração, né, a euforia, tal, tudo, mestre, mas antes da luta, ou seja, ó, o cara anunciou, beleza, fechou o cage, tu tá de cara com o Fedor. Você não tá de cara com qualquer um. Você tá de cara com o maior de todos os tempos, provavelmente. Acho que seguramente o maior de todos os tempos. Peso pesado, não tenho dúvida. E aí, o que passa na cabeça de uma pessoa? Você não é um cara comum. Se fosse eu, corria. Mas você tá ali, você vai enfrentar o Fedor. Porra, invicto há não sei quantos anos. O que passa na cabeça do sujeito que tá olhando pro Fedor ali e fala, cara, eu tô de cara pra lenda. Essa é a mesma coisa que alguém olha pro Anderson Silva e fala. O que passa na cabeça?
A minha consciência estava muito boa, né? A consciência do lutador é muito importante, tá com a visão aberta, vendo o que está acontecendo, vendo o público, vendo o feto, tu vê tudo. Quando a tua visão está fechada, quando a consciência não está muito aberta, isso pode complicar muitas lutas, fazer tu perder, né? Isso eu aprendi com o Eric Faro, que ele me ensinou muito isso, não naquela época, mas eu aprendi sozinho. Então, o meu treinamento, do jeito que foi, a confiança que eu tava do treinamento, de ter essa combinação, como eu falei, corpo e mente, estava muito bem, eu estava muito bem traçado nessa, vamos fazer a estratégia, vou fazer o que tem que fazer, eu estava só pensando na estratégia. Quando eu caí naquele intercâmbio no começo, ali que a gente deu, ele deu 6 socos, eu dei 3, todo errado e caí, já fazia parte, não era o momento que não era aquele momento que eu pensava que ia cair, mas equilibrou e eu caí, eu não tentei ficar em pé, eu caí de propósito também, já para aproveitar o momento. Momento de ser sem suor era muito importante, porque claro, se eu pego o Fedor com muito suor naquele momento, ele sairia, porque ele é muito forte, ele tem muita técnica também para sair dali. Então, com certeza, ia resbalar e ia sair. Então, tudo se influenciou. A gente falou sobre isso antes no camp, ó, se pegar no começo vai ser importante. Por quê, mestre? Porque não tem suor, e o suor vai ajudar muito não ter. Então, do jeito que foi, parece que foi um negócio perfeito, né? Então, eu só segui a estratégia que a gente tinha traçado. Era exatamente o que aconteceu. Não sabia que ia ser tão rápido no começo, né? Mas sabia que ia acontecer naquele momento, porque ele sempre derrubava os oponentes e batia até o cara bater ou desistir, ou ele nocauteava o cara. E ele fez comigo, não ia mudar numa luta. É muito difícil um lutador mudar completamente o jogo dele por uma luta para outra. É muito difícil mudar Sim. completamente. Ele vai fazer naturalmente dele, é esse o natural dele. Então a gente sabia que ia acontecer, até que ele saiu primeiro, o triângulo, não, a chave de braço, né? Ele saiu da primeira e voltou me batendo. E aí eu consegui fechar. Até deu tempo de conferir canela, pé, eu conferi tudo, né?
É, dava pra ver se você segurava ataque... perna, canela, ajustava tudo ao máximo, né?
E até hoje, eu não sei, vou te falar bem a real, as pessoas falam, né? Mas foi ataque duplo, né? Foi pescoço e braço. Quando ele posturava, eu pegava no braço. Quando ele voltava para aliviar o braço, o pescoço estava pegando. Então, o tempo inteiro eu estava pegando o pescoço. Então, esse famoso ataque duplo, que eu não sei, eu nunca perguntei para ele, mas o dia que eu ver ele, eu vou dizer para ele, Fedor, tu bateu no braço ou no pescoço? Fala aí para nós. Porque não se sabe, né? Todo mundo vai achar alguma coisa, mas ninguém vai ter certeza. Só ele
só
vai
ele
dizer.
Só ele sabe.
Foi no braço. É. Quando ele saiu, quando eu soltei, a cabeça dele tava um pimentão.
Tava
Será
bem
que foi o pescoço ou o braço? O braço esticou bem o braço também, né? A galera vai querer ver esse vídeo depois de novo, né? Porque Deus é livre. Eu tô com vontade de apagar e apagar o vídeo.
Chama ele pro podcast, Verdun.
Como é que é, nossa?
Chama ele pro podcast, pô. Manda passagem pra ele.
Essa é uma boa. Imagina que legal, né? O Pedro vindo pro podcast. Aí eu tenho que imaginar, eu tenho que fazer um podcast de 10 minutos, porque não fala nada, né?
Fora o tradutor de russo, né? Fora o tradutor de russo.
É, mas o tradutor. É uma tradutor também.
É isso.
Ô, Verdun, o que você achou? Você chegou a assistir a luta do Cigano, cara, nesse sábado? O que você achou dessa vitória dele aí?
Com certeza. Eu assisti, foi bem tarde, né? Eu tava aqui na correria, tô em São Paulo agora nesse momento, né? E assisti, eu achei assim, ó, muito boa luta. Foi bom porque o oponente, como eu esqueci o nome do oponente?
Alan Belcher,
né? O Alan Belcher, ele foi bem. Eu sabia que o Cigano ia ganhar, eu já sabia, já, porque o Cigano, a experiência que ele tem, ele tá muito forte, o Cigano, né? Tá muito bem preparado. E eu sabia que ele ia ganhar, não sabia como. Mas o jeito que o cara levantou, pra te ver que a levantada técnica do jiu-jitsu é importante, né? Ele levantou muito do displicente. Ele, não por subestimar o Cigano, não. Ele levantou meio que desespero, vou levantar. E levantou sem levantar técnica, sem tomar
Tomou
distância.
Uma esquerda.
Isso o jiu-jitsu te ajuda, te ensina levantada técnica no começo 10 mil vezes, né? Então te ajuda a fazer uma coisa tão básica que ele errou nisso aí. Uma coisa tão básica, levantar a técnica, ele levantou o displicente, o Cigano aproveitou e, pau, deu um bombão, caiu. aproveitou o volume de golpes e acabou a luta, né? Mas ele acertou uma boa no Cigano, que pegou o nariz.
Quebrou o nariz. O Cigano também
já tava rachado, já, né? O nariz do Cigano já tava torto, né? Mas deu uma entortadinha a mais. Mas isso aí é coisa que faz parte da luta, né? O cinturão do evento. Pô, ele tava feliz da vida. Como eu falei pra vocês, eu fiz um podcast com ele num dia. No outro dia, saímos pra almoçar no shopping e fomos conversando. Um cara inteligentíssimo, gosta de business. É um cara que não expõe muito isso, mas ele entende muito de business dos Estados Unidos. Como é que fala? As regras. Várias coisas que eu fiquei impressionado. Pô, você sabe tudo isso aí mesmo. Como? Eu estudo, pego um livro, o que eu tô interessado. Pô, me impressionei com o Cigano, velho. A gente ficou assim, ó. Parecia que a gente tinha uma amizade de muito tempo, assim, sabe? A gente já se conhecia há muito tempo, mas não tinha essa amizade. Então, não teve... Foi muito legal, velho. Foi muito legal. Fiquei 2 dias com ele, fazendo podcast. Foi durante quase 3 horas a gente fez o podcast. Foi um tempão, assim, sabe? E foi, se deixasse, a gente ia mais. Se fosse, ia rolar mais, assim, porque tem vários assuntos. A gente deu risada. Ele falou assim... Tem uma hora que eu pergunto pra ele assim, Cigano, tem um cara prepotente, assim, que tu lembra muito, bah, Verdun, na boa, até a última luta era tu. Até a última luta era tu. Eu falei, puta que eu não acredito. Ele falou, eu não gostava mesmo, a gente não tinha, não batia o santo, né?
O negócio é que vocês são muito parecidos, cara, vocês só não sabiam.
Esse verdade, é o negócio. Verdade. Mas as pessoas, ó, cara de sapato, bochecha, durinho, pô, uma galera que sempre, pô, Verdun, tu não tem, o Marreta. Pô, o Cigano é gente boa, mas eu não quero saber se ele é gente boa. Não quero saber. Não quero ser amigo do cara, entendeu?
Claro, não tinha porquê, né? É luta. É uma coisa que, tipo, você não quer ser amigo do cara que você vai ter que enfrentar, né? Você tem o cara ali como objetivo. Às vezes atrapalha, né? Você ser amigo do cara. E acho que o tempo... A gente tava falando antes, né, mais cedo, que você não tinha cabeça na época para essas coisas, mas foi necessário você ser daquele jeito também, né? Foi necessário, era para ser daquele jeito e é assim. E hoje vocês já podem ter essa amizade porque vocês já se enfrentaram 2 vezes, já não estão no mesmo momento da carreira, faz sentido, né? Agora vocês poderem se conhecer.
Até brinquei com ele que eu não lutaria com ele de novo, que daí se ele ganhar de novo, ele vai pedir música no Fantástico. Daí eu falei, não, aí não, né? Música no Fantástico, não.
Agora, Verdun, então, pessoal, aqui tá todo mundo no chat aqui comentando, muita gente assistindo. Chamamos nós novamente a galera para mandar o like, para se inscrever no canal aí, porque ajuda muito a gente, chama mais gente para a live, para assistir aqui. Kobura-sama, aqui um dos caras
cuidado
aqui...
Cuidado com a pegadinha, que... cuidado.
Pois é, cuidado. Eu pensei aqui umas 5 vezes antes de dizer o nome do cara. Mas é porque ele falou aqui que nem o Verdun sabe, talvez ele nem sabe, mas ele foi o único campeão linear do MMA 2 vezes. Título que vem desde o início do MMA. Isso daí seria, acho que é tipo assim, o cara que ganhou do cara que ganhou de quem e tal. Tem uma contagem aí, mas basicamente acho que quando você ganhou do Verdun, quando você ganhou do Cigano, do Fedor, quando você ganhou do Fedor e quando você ganhou do Velasquez, acho que você tinha ganho do cara que tinha ganho de todo mundo, todos os ex-campeões. Então, um feito incrível. E o Ricardo aqui falou que sugeriu 2 lutas que para ele seriam interessantes para você. Eu queria saber o que você acha. Verdun versus Frank Mir e Verdun versus Overeem. Overeem a gente já viu várias vezes, mas se seria legal você enfrentá-lo mais uma vez. E Frank Mir.
Eu acho que faz sentido o Frank Mir, sim, também. Não tem muita história, a gente nunca se cruzou. Já cogitou uma vez, já contra o Frank Mir, já. Não, eu fui até contar uma história rapidinho, então, como é que é o nome dele que fez essa pergunta?
Ricardo.
Como é o nome deles, nossa? Ô, Ricardo, teve uma que eu vou te contar aqui, que foi uma que a gente foi para a Chechênia. A gente foi convidado eu, o Frank Mir e o Chris Weidman, para fazer uma presença para o Kadyrov, o presidente da Chechênia, que tem uma equipe de MMA, Armat Sila. Ele tem um evento e convida várias pessoas. E coincidiu eu e o Frank Mir no mesmo avião. A gente estava em business class, claro, né? Aquela coisa dos dois. E coincidiu não só no avião, mas um do lado do outro. Aí eu, nunca tive intimidade com o Frank Mir. Aquela coisa, oh, e aí, como é que tá? Tudo bem, nada demais. Sem muita conversa. E sentamos um do lado do outro. Tá, tudo bem, naquela conversinha, aquela coisinha ali que ele, a gente podia ter lutado naquele momento, a gente podia estar, de repente, poderia ter uma luta entre nós. Então, não quis dar muita atenção também, não era meu amigo, né? Pô, conversando aquela coisa, espada ali. E o cara jantamos. E aí, quando viu, o cara me deita dos nossos. Vira aquele bundão pro meu lado, assim, ó, e chama no rei. Hey! Eu falei, que isso, rapaz? Na cara dura. Eu juro pra vocês, até hoje, nosso Cleiton. Ele chamou aqui, ó, nem desculpa pediu. Eu juro pra você, até hoje eu me lembro disso aí. Eu nunca contei isso aqui, eu acho. Ele virou assim do meu lado, veio tirar pra varejo. Não, virou pra mim e
largou.
Eu falei, que isso? Nossa, eu falei, deu cutucada o Frank. E aí, pô, aí não, né? Aí ele fez uma risadinha e foi dormir de novo, nem deu bola. Tá, daí olha só como é que são as coisas. Olha só, essa aí também eu conto poucas vezes, mas aí teve uma situação, acabou o evento. O Kadyrov, o presidente da Chechênia, pediu para a gente ficar no domingo para dar uma aula para os alunos dele, que não estava nisso no contrato, né? A gente ia ganhar 25 mil dólares cada um para fazer a presença no evento. Aí, quando ele cogitou esse seminário para os alunos dele, que eram 50 alunos, e aí, quando viu, a gente foi para o quarto de noite, pô, né, uma reunião entre todos os atletas, eu o Frank Mir, o Chris Wilde, meus amigos, o manager. Pô, eu acho que te pediu mais um dinheiro aí, né? Pede mais aí, ó. Seminário é um pouquinho mais. Aí pediram mais 5 pila pra cada um. Daí seria 30 mil dólares pra cada um. E eu só concordando. O Cleiton só concordava. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia, só que eu vi que o Frank Mir e o Chris Weidman não queriam se machucar. Pô, não vão se machucar. São 50 atletas. Os caras tudo querendo mostrar serviço pro presidente, né? Imagina todos os atletas do presidente. E nós ali como celebridades do UFC. E aí, chegou nesse dia, no domingo, o tatame, e tinha um octágono. Tinha o tatame, tinha um octágono. Mas na conversa, na noite, no hotel, todo mundo, os dois, eu fiquei só observando eles conversando. Pô, não vou me machucar, acho que não. Daí eu falei assim, deixa que eu tomo conta do seminário. E aí, chegou no outro dia, acordamos, tô resumindo. Acordamos no outro dia, no lobby do hotel, tomei aquele expressinho, né? Tum-tum, tomei dois expressinhos, Cleiton. Aí fiquei daquele jeito, que nem eu tô agora, acabei de tomar um expresso. Aí patou milhão, chegamos lá no evento, no seminário, 50, os caras tudo com vontade de mostrar serviço, o presidente chegou, eu falei, deixa comigo que eu chamo no seminário. Comecei a mostrar seminário, acabou minha parte, até me emocionei, passei um pouquinho do tempo, e falei, agora, Frank Mir, é a tua vez da aula. Aí ele falou assim, Verdun, me ajuda a mostrar a posição. E eu falei, tá bom, vou te ajudar então. Aí ele não tinha com quem mostrar a posição, ele queria, não queria, acho que com os caras, com alguém, né? Daí eu fui lá ajudar ele. Quando o Frank Mir começou a dar aula, o presidente mandou parar o seminário. Não, tá bom. Era o que ele temia. O que aconteceu? Ele chamou o Frank Mir, o melhor aluno dele, que era o Abdu, na época, 100 e poucos quilos do wrestling, para ir pro octágono, e eu fui junto. Entre eu, entrou o Frank Mir, o Chris Weidman, todo mundo. E a câmera... Até o Bari Hari, sabe o Bari Hari do Muay Thai? O Bari Hari tava lá também, o Bari Hari. O Bari tava ali como convidado também. Mas não treinando, sem nada, só olhando. E aí, o que aconteceu? Ele falou, o presidente mandou os dois pegar. Pode ir lá, mas era grappling, só grappling, né? O melhor aluno dele da Chechênia contra o Frank Mir. E o Frank, e o Abdu, ó, mas assim, ó, muito bota pra baixo, passou a guarda, o joelho na barriga. Eu falei, puta que pariu. E aí o Frank Mir assim, ó, não tava bem preparado, né? Um olhão desse tamanho. E aí quando eu vi uma hora assim, ele me olhava assim, eu não queria olhar pra ele, porque ele queria, acho que ele queria uma ajuda, né? E aí só que uma hora ele pegou assim, eu pensei, né? Eu não vou ajudar, que ele não é meu amigo, ele peidou lá no... eu não vou ajudar, não é meu amigo. Eu não vou ajudar, eu pensando comigo, só pensei. Aí quando viu assim, eu olhei assim, o Frank me levantou do meu lado e me olhou assim, ele não falou, ele só com os olhos, ele falou, Verdun, me ajuda. Eu falei, puta que pariu, não acredito, velho. Aí, mas eu juro pra você, só com os olhos, o olho desse tamanho, e eu falei, não acredito, velho. O cara me olhou, cruzou a olhada, não queria cruzar a olhada com ele, né? E cruzou, e eu falei, Verdun, me ajuda. E eu peguei, entrei na frente dos dois e fiz assim, que nem capoeira, sabe quando tu entra no meio assim, entrei no meio. Aí todo mundo olhou pro presidente como dizendo, e aí, presidente, vai ou não vai? Aí o presidente olhou assim pra todo mundo e falou assim, vai! Aí foi, aí o Abdu pegou e me deu um double leg. Só quando ele deu o double leg, daí chamei no, na guilhotina. Pro lado direito, a guilhotina do lado é do Velasco. Né?
Acabou a brincadeira.
Caí já, me derrubou, peguei a guilhotina e bateu. 10 segundos, nem isso, rapidinho. Aí o presidente, que isso? Todo mundo olhando, como assim? Não, 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 vai de novo, vai de novo. Aí vai de novo, e aí quando aconteceu, ele me entra no double leg de novo, só com a cabeça pro outro lado. Cabeça pro lado esquerdo, né? O lado direito dele e esquerdo meu. E eu peguei na kimura desse lado aqui, ó. Desse lado onde eu faço a guilhotina, né? A kimura. Peguei, quando eu caí, já peguei na kimura. Aí peguei, esmerilei o braço dele, bateu de novo. E eu falei, Chris Weidman, tua vez de dar o seminário. Já chamei o Chris Weidman. Ele começou a dar o seminário no meio do octágono. E aí o presidente ficou meio desnorteado, fazendo, não, não, vem cá, chamou o tradutor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Verdun, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero que tu ajude todos os meus alunos a treinar e não sei o que. Eu falei, pô, eu posso ajudar, mas fiquei na dúvida também, né? Aí liguei pro Ali, o manager. Ali, me ajuda no vídeo. O presidente aqui, ó, ele já, maleco salam, pra tudo que é lado, alame, salam. E aí eu peguei, quando viu, e ele falou assim, ó, o presidente quer saber se tu vai ajudar ele a treinar os alunos dele. Eu falei, sim, com certeza, não tem problema nenhum. Daí, quando viu, fechei um contratinho com o presidente, sem saber, eu juro pra vocês, durante 3 anos, representando a Armat Sila. Olha que loucura.
Rapaz, que loucura essa história, hein?
E olha que eu resumi, cara, se eu não resumo, a gente ia ficar umas 4 horas.
Então foi assim que você virou o embaixador da equipe.
Foi por isso, tu acredita, dos nossos. E assim, ó, daí o Chris, pra te ver como são as coisas, né? O Frank Mir passou por mim e falou, Verdun, thank you. Bem assim, você largou um thank you, assim, meio tímido, mas largou. Então ele me agradeceu, entendeu? Conto essa história, mas foi assim, ó, exatamente, não botei, não dei uma de Bambam aumentar as coisas, não dei de Naldo aumentar nada. Eu dei exatamente o que eu falei pra vocês, né? E depois teve os presentinhos, né? Que é o carro lá, Mercedes, né? Que ele me deu de presente. Teve várias coisas aí, eu vou poder contar outro dia pra vocês aí. Pra...
Mas você pegou esses presentes, levou tudo para os Estados Unidos, pro Brasil, meteu no navio, chegou lá? Ou...
O presente, não, o presente foi direto lá. Quando eu ganhei uma luta do UFC, eu ganhei a luta, aí peguei o microfone, acabei a entrevista e me lembrei. Pô, eu represento a Armat Sila. Aí peguei, assim, o Joe Rogan tava indo embora, eu peguei o microfone assim e gritei, Armat Sila! Mas na fé, né? Do coração, assim, lá de dentro. Né? Aí saí do octágono, o presidente me ligou por FaceTime, me ligou, Verdun, muito bem, Armat Sila pra cá, ele falava Armat Sila, eu falava Armat Sila pra lá. Então, aí o negócio é o seguinte, quero te dar um presente, o trator do lado. E falei assim, ele falou assim, Verdun, pode pegar o carro que tu quiser, fica bem à vontade. Aí você já sabe, você me conhece, eu sou humilde, fui na Mercedes ali perto de casa, rapidinho.
Cara, desculpa. E essa nova carreira de youtuber, como é que começou isso? Como é que tá essa faceta do Verdun aí?
É, eu sempre tive meu canal, já faz acho que 2, 3 anos que eu tenho o canal, alguma coisa assim, um pouquinho mais já, né? Comecei com o Kleber Silva, que é o meu amigo, meu produtor lá dos Estados Unidos, é o que fez o documentário.
Sim.
Ele que criou o canal. Sim. E começamos a fazer o churrasco e papo furado, né? Eu e meu
Sim,
irmão,
você
na minha
irmão.
Casa. Churrasco papo furado, boa, legal demais. Imagina, meu primeiro convidado foi o Royce Grace, tu imagina, né? Royce Grace, primeiro convidado. Aí depois teve, né, Rafael Cordeiro, teve, né,
Ruas.
Muita gente ali, a Marco Ruas, a Cris Borg, né, Babalu, teve, é que tanta gente, né, que a galera que puder assistir no Churrasco Papo Furado é muito legal, velho, é muito legal. Só quando eu fazia com meu irmão, quando eu voltei ao Brasil, não tinha o meu irmão, eu tentei fazer alguns, mas não era a mesma coisa. Meu irmão é muito engraçado. E ele faz o churrasco que não tem noção. Então a gente come ali, eu vou refazer agora, eu vou convidar meu irmão para vir e a gente vai fazer gravar alguns. Mas aí veio o podcast, né? A ideia do podcast no Brasil, fiz o Name View em Florianópolis, né? Começou a fazer muito bem também, vários convidados. E o que eu falo para as pessoas, não é o meu canal, não é só de lutador. Eu quero convidar todo mundo, eu quero convidar o médico, eu quero convidar o cara que limpa o chão, eu quero poder fazer tudo, assim, geralzão. Quero convidar o Pablo Marçal, vai vir no meu podcast também, o Pablo Marçal, entendeu? Vai ter muita gente, eu quero trazer o cara que sabe investir, é o cara que sabe fazer negócios, eu quero fazer um pouquinho de tudo, porque eu gosto de aprender também. Eu nem estudo tanto o cara antes, porque alguma coisinha mas eu quero uma coisa muito aleatória para eu poder, como leigo mesmo, sabe, ser um leigo, perguntar mesmo para saber e aprender.
Sim.
E aí, o Ney me viu que fazia em Florianópolis, eu tinha que fazer. Dando um exemplo, Valide Mail. Pô, para levar o Valide Mail, demorou 3 meses para levar um Valide pela agenda, até ele ir, chegar lá, tem que buscar no aeroporto, tem que fazer o podcast, levar para almoçar, levar no aeroporto de novo. E o cara também perde o dia inteiro, né? Chega às 10 da manhã, 9 da manhã, e vai embora às 9 da noite, chega em casa. Então é muito, a logística era muito difícil conseguir. Era uma vez por semana. Me mudei para São Paulo, né? Mudei um pouco o nome também, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Todo mundo chama do Dos Nossos. Então botei Dos Nossos Podcast, né? E tá bem legal, fiz o primeiro com o Cigano, que não podia ser diferente, né? Foi muito legal, muito positivo. Segundo eu fiz com o Rodrigo Minotauro, que também é outro que fazia uns 6 meses que eu convidava, um bom mais, eu acho que mais de 6 meses, eu acho que quase um ano convidando. Pô, Verdun, o Minotauro é muito ocupado realmente, faz palestras, tá correndo pra cá, tá pra lá, o Minotauro é impressionante, pra conseguir um tempo com o Minotauro é muito difícil. Cheguei em São Paulo, consegui falar, fiz um estúdio gravado os dois, e agora aqui nesse momento acabamos de botar os quadros, olha aqui que legal. Pô,
legal, hein?
Esse aqui vai ser a... vai ser aqui a parede da vaidade, né? A parede da vaidade. Esse aqui é o original. Esse aqui, ó. Esse aqui dos nossos original total. Eu contra o Caim Velasquez, né?
Solo
pude haver uno. Essa frase é minha. E o UFC pegou, porque eu falava em todas as entrevistas. Solo pude haver uno. E este uno sou eu. E eu falava direto isso. E os caras botaram ali, ó. Solo pude haver uno. Né? E foi essa aqui, assinado por... Esse aqui é original, né? Assinado por todos os lutadores, é bem original.
Legal pra caramba, hein,
todos cara. Os quadros aqui. Tem várias... A placa que eu usava, olha que legal, a placa que eu usava nos Estados Unidos.
Sensacional.
Aqui, Verdun 8. Verdun Infinito, né? Eu usava essa placa, é original também. Uhum. Então tem várias, estamos montando o podcast aqui, pô, tem as tá câmeras.
Bonito pra caramba.
Não, agora vai chegar a mesa, daqui a pouquinho tá chegando a mesa, a televisão que tá no... A televisão que eu botar na parede tá aqui, ó. No chão. Tem as cadeiras da PCS, também a PCS me ajudou muito, velho. Tem a PCS, tem os patrocinadores, que é muito importante. E eu vou fazer nessa parede aqui, ó. A parede vai ser essa aqui, ó. Essa é a minha parede, ó. Do podcast, ó. Vai ser essa aqui.
Sensacional.
Ó. Bem legal. Não, e aí tem uma antessala também, né? Tem que ver eu hoje aqui, Zona. Eu não tenho frescura. Gleidson, eu não tenho frescura. Fui no supermercado hoje, aí comprei café, comprei água, cerveja pro convidado, comprei Coca Zero, comprei tudo que posso imaginar. Tem que ver eu no supermercado. Daí eu fui almoçar. Olha que loucura que eu tô. Eu fui almoçar, depois de tudo, estava na correria. Tinha que comprar o suporte pra televisão. Aí eu tô almoçando, morrendo de fome, comi. Daí eu, moça, 3 hambúrgueres pra levar, né? Pra equipe aqui, né? Pra levar pra... Daí eu, só um pouquinho que eu já volto, que eu vou pegar o suporte e eu venho. Pra que... Deixei o hambúrguer lá. Não...
Paguei, que isso, não, cara? Não
peguei o hambúrguer. A loucura da cabeça,
pessoal. Loucura.
Aí tem várias coisinhas. Esse quadro aqui, ó. Não, esse aqui é legal também de mostrar, ó. Esse aqui tem que mostrar. Vocês conhecem aqui, Zão. Esse aqui, ó.
Esse aí.
Aí, Zão, olha aqui que eu trouxe, Zão. Olha aqui, não, ó.
Esse é sensacional.
Não, esse aqui é o livro. Aqui é outro nível, né, Zão? Eu trouxe também para as pessoas que estiverem esperando, né?
Olha aí.
Olha que legal com o
Gleidson vendo aqui, ó. É isso.
Aí, Zão, isso aí, ó. Aí, Dos Nossos, viu? Tô com moral.
É moral demais, né, cara? É moral demais, né?
Isso aqui eu vou colocar na antessala, que tem uma antessala aqui também. Eu até vou mostrar pra vocês. A internet aqui tá bombando.
Tá
aqui,
voando,
eu peguei
800
megas de internet. Não, a porta é blindada, Dos Nossos. Aqui, ó, tu fecha, não escuta nada.
Prova de
não,
som não total, noção, né?
O negócio aqui é outro nível.
Isolamento
não,
acústico.
Não, aqui eu tenho uma como é que é aquele... Macri, aquele é o... Como é que é o... Comagri,
Croma. Croma aqui.
Croma. Vou chamar o Croma. Não, o negócio aqui é profissional. Não tem
profissional
aqui,
demais, ó. Mesmo. Olha aqui. A ilhazinha de edição. Tirando muita onda.
Tá rateando. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha a almofada aqui, ó. O negócio é acústico, ó. Acústico,
isolamento acústico. Não, tá voando. Voando demais.
Só não tá de brincadeira, aqui, não, pô.
Aí.
Não briga,
antissala, não cara. Aí.
Porra. Aí, antissalinha. Olha aqui, Zão. Olha aqui.
Que isso, hein?
Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser no banheiro aqui, ó. No banheiro. Eu vou colocar no banheiro aqui, ó. Eu tô falando sério. Vou colocar no banheiro, vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui do lado aqui, ó. Só botar o papel no vaso, entendeu?
Pô, sensacional, cara. Sensacional.
Aqui, ó.
Verdun não existe,
cara. Olha aí.
Olha aqui, a luta com o Babalu, quando o Babalu ganhou do Rob Lowry.
Pô, sim, sim. Maneiríssimo, hein, cara.
Olha que irada. Olha que irada.
Sensacional. É. Sensacional.
Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar essa daí. Olha ali quem tá ali, olha quem tá ali, ó. Olha que legal.
Olha lá. Pô, sensacional.
Mestre Rafael Cordeiro, meu
irmão. Você ali, teu irmão, é. Pô, muito bacana.
Aí tu chega, ó. Pega teu estoquezinho também, né? O negócio é muito irado. A gente tá pra fazer amanhã já. Chegando na mesa dos nossos, já vou fazer. O negócio tá muito profissional, velho.
Tu não tem já noção, prende, véio, já tá prende televisão, já fica com retorno ali e vai embora, né?
É, a televisãozinha ali pro pessoal que for esperar, tem uma televisãozinha pequena e tem uma de 70 aqui que eu vou colocar na parede também, ó.
Boa!
Aqui, daqui a pouquinho. O pessoal tá só esperando aqui pra fazer, pra botar. E aqui também tem o... Olha lá dos nossos, ó.
Ó o YouTube aí, rapaz.
Tá demais, hein? Plaquinha.
Plaquinha tá demais mesmo.
Tamo grandão.
Tá grandão.
Aí, respondendo a tua pergunta, eu gosto muito de fazer, porque eu gosto de bater o papo, de saber das coisas. Como eu falei, não é só da luta. Claro que vai puxar um pouquinho mais para os lutadores. Eu tenho muitos amigos comediantes, viu? Agora o Vitor Sarro tava aqui. Tem o Tom Cavalcante para trazer. Eu quero trazer o Henrique Fogaça, Alex Atala. Quero trazer, pô, toda a galera que diferente mesmo, assim, para não ficar só numa coisa só.
É, tem que variar o perfil, né? Senão fica um negócio muito setorizado, acaba uma hora acaba o filão.
Em São Paulo facilita também, né, Verdun? Porque o São Paulo é mais central, né? Muita gente mora aí, né?
Porque assim, ó, aqui a pessoa vem e vai embora. Acabou, vai para casa. Vem e vai para casa, acabou. E quantas pessoas não passam aqui em São Paulo? É a passagem, né? É o centro do Brasil, São Paulo. Então, tem muita gente e para levar lá, então, foi por isso. Então, vim a São Paulo, tô fazendo meu estúdio aqui, vou começar agora, já quarta-feira, já quero ter um convidado aqui, tem uns policiais para vir também, tem muitos policiais para vir, eu conheço todo o Garra, o Gera, conheço todo mundo. É isso que eu gosto que a luta me trouxe também. Eu conheço todo mundo e me dou bem com todo mundo. É muito difícil, né? Que nem o Minotauro. Quem não gostar do Minotauro, a gente tem que suspeitar da pessoa que não gosta do Minotauro.
É isso.
Minotauro,
entendeu? É impossível. É impossível. Cara, dos caras mais gostados aí do meio da luta, indiscutivelmente.
Verdun, você é tão amigo... Desculpa, Russo. Você é tão amigo de tantos comediantes, se amarra em comédia, é engraçado pra cacete, conta história pra caramba. Você não pensa também em fazer stand-up, fazer um shows aí pelo Brasil?
É que assim, eu vou te falar assim, ó, stand-up não é fácil, né? Eu já tive um clube de comédia também, o Beverly Hills, aqui em São Paulo. É, não é fácil fazer stand-up, meu, é porque assim, ó, a risada é o termômetro, né? Se tu não fizer, eu já vi comediante suando frio de pingar o suor, de que não tá, a galera não tá respondendo. Depende muito da plateia, se a plateia não vem contigo, dos nossos, é horrível a sensação. Eu já faço, como tu falou, eu gosto da brincadeira, não adianta, eu sou quem tá certo total e gosto muito e na palestra eu faço um pouco também. Na palestra eu dou uma brincada, pra não ficar aquela coisa muito monótona, de repente, pô, tá legal escutar tua história, mas não era o que, entendeu? Vai ficar uma coisa mais tudo assim, sabe? Um pouquinho da comédia, um pouquinho mais sério, eu vou variando muito, né? Então uma horinha de palestra eu faço e já tá meio que incluído isso junto.
Já vai o entretenimento junto, né?
É verdade.
É isso. Verdun, quero te agradecer demais, cara, teu tempo, tua presença aqui. Pô, entrevista maravilhosa. Lembrando novamente que vai ter o lançamento do Acima da Dor, dia 7, a pré-estreia em São Paulo. Dia 8 de março agora, no Globoplay, no Combate. Imperdível, né, Verdun? E traz o lenço.
É isso aí, dos nossos, traz o lenço, porque realmente está muito legal, está muito bem feito, a fotografia está ótima. Eu queria dar os parabéns pro Kleber Silva, que está vindo amanhã da manhã, o nosso vai chegar, eu gosto dele, meu amigo, Cleidson, mas 6 da manhã no Guarulhos, eu falei, nossa, eu chamo no Uber, nem me viu, amigo é amigo, mas nossa, tá louco, negócio da parte. 6 da manhã...
Não dá.
Aí, assim, eu queria agradecer muito a vocês também. Obrigado aí por todos esses anos aí de amizade, né? Vocês sempre me atenderam muito. Agradecer muito ao Combate. Muito feliz de ser comentarista do Combate. Vai vir um programa novo agora que Eu não sei se eu vou poder falar o nome, mas está vindo também um programa bem legal, tá bom? Que nós vamos estar fazendo juntos. E também avisar a galera que, assim, ó, se a galera usar a hashtag Verdun no Combate, né, eu vou sortear 5 pessoas com acompanhantes para assistir a primeira comigo, com mais todas as pessoas, os artistas, as pessoas conhecidas, no cinema. Vai ser, né? Vai ser no cinema, não vou falar onde, porque eu vou falar para cada um. É só usar hashtag Verdun no Combate, vai no meu Instagram, tem o último vídeo lá que eu postei, é o teaser, né, do filme. E não esqueçam que no Combate, a galera que não puder estar comigo lá no dia da Premiere, no Combate às 21h vai estar passando aí. E tô com muita moral, né, dos nossos. Play também, Deus o livre.
Tem moral, hein? Tá voando. Só agora, rapidinho, a gente vai passar o trailer do Acima da Dor pra galera ver como é que tá.
Boa. Vamos
dar uma olhadinha aí.
Boa.
É muita emoção pelo fato de ter acontecido muitas coisas aqui, né?
Está muito feliz com essa volta do campeão e a alegria tá no tatame é com ele mesmo.
Vai ter jeito. O campeão tem que sofrer, né?
Não é um dedo, dois dedos quebrados do pé que vai me fazer parar.
A diferença do campeão e dos que param na metade.
É isso, ah, como dói, velho.
Que você é dono da situação e a gente vai fazer a nossa luta.
Tu é o melhor lutador do mundo, irmão.
Já quebrou todo mundo essa porra aqui.
Vem fudendo, meu irmão. Vambora, vem.
A única certeza que a gente tem é que o Cigano hoje vai pegar um cara muito motivado, um cara muito mais forte. E chumbo trocado não dói.
Hoje foi a tua luta real. 15 minutos largando na bota.
Tá bonito, hein?
Ah, tá irado, hein?
Tá bonito, hein? Tá bonito mesmo. Tá produção bonito, de primeira.
Obrigado,
produção
não,
de primeira.
Obrigado. Bonito sempre foi.
Verdun, muito obrigado pela tua presença, cara. Sucesso aí. Todos os empreendimentos, podcast, programa, o documentário. Tudo de melhor pra você, cara. Brigadão mesmo.
Muito obrigado, pessoal. Tamo junto e é tudo nosso e valeu, nada Verdun. Deles. Hey!
Valeu, os nossos. Hey. Valeu, abraço, cara.
Valeu.
Tá aí, então, conversamos com Fabrício Verdun, campeão de tudo, e tá lançando aí o documentário Acima da Dor no Combate e na Globoplay, 8 de março, 21h, no horário de Brasília. Vocês não podem perder.
O Verdun, se deixar, a gente fica a noite
inteira. Vai embora, né? Vai embora. Vai até 6h pra ele pegar o amigo dele lá em Guarulhos. Se deixar, vai direto. Agora, vamos falar rapidinho aqui do Game Bread Bare Knuckle, que o Cigano venceu, como o Verdun falou aí, e derrotou o Alan Belcher. E foi campeão dos pesos pesados, né? Conseguiu uma grande vitória. O que a gente pode falar, Gleitson, dessa atuação do Cigano aí?
Cara, o primeiro round eu acho que foi o mais duro, assim, mais difícil na luta. O Belcher ficou cercando bastante o Cigano ali. O Cigano, aos poucos, foi se encontrando. E teve uma... Tem uma coisa que é bem característica, né, Russo, do MMA sem luvas. Poucos golpes de acaso
causam
um estrago, né, cara? É... O Cigano não acertou tantos golpes assim no Belcher no primeiro round, mas já saiu abrindo o rosto do cara. O Belcher também, o pouco que acertou, já machucou o nariz do Cigano. E aí, pô, o Cigano voltou com tudo pro segundo round, mudou a estratégia, botou para baixo. E ali ele deu aquela cansada no cara e sangue para tudo quanto é lado, né? Aquela pressão, ele tentando finalizar, fazendo força, o sangue dele descendo, o sangue do Belcher saindo. E aí o Belcher cometeu esse erro, cara, que o Verdun apontou muito bem, que eu pensei na hora também, a levantada técnica, errado, cara. Né? Ele levantou todo estabanado, assim,
sem técnica
Cigano, nenhuma, né, e o Cigano, pô, alto, 20 anos de curso, nível, né, foi pra pô. Cima e nocauteou. Foi uma ótima atuação, cara, assim, o Cigano falou bastante disso, né, Adriano, de estar lutando mais leve, uhum. Né, cara, sem aquela pressão de quando lutava no UFC, e tá parecendo bem claro, assim, na luta, ele tá mais solto, Tá bem feliz, assim, cara. Eu gostei bastante da atuação dele. Vamos ver o que vem pela frente agora, né?
O que você acha que pode vir pela frente aí, Adriano?
Ah, cara, não sei. Acho que o próprio Masvidal, né? O Jorge Masvidal, que é o promotor do evento, ele mencionou, se não me engano, que a coluta principal era uma eliminatória para enfrentar o vencedor, né? O campeão. Então, há de se esperar que o Chase Sherman, que ganhou do Alex Nicholson, seja o próximo desafiante. bom lutador, nocauteou o Nicholson, né? É, tá se revelando aí bem no bare knuckle. Mas eu fico um pouco com o que o Verdun falou, assim, sabe? São
não
lutas
tem nome,
que
né, cara?
Não tem nome, não tem o sentido. O próprio Alan Belcher, tipo, ok, o cara passou pelo UFC, lutou no bare knuckle UFC também, né? No outro evento aí grande de boxe sem luvas. Mas era um peso médio que ganhou peso e virou peso pesado. Não era um cara se a gente tá vendo esses caras que foram grandes, que são grandes, são lendas, e que já estão numa idade mais avançada para luta, a gente quer ver para luta que vale a pena, que faça sentido. Por isso que eu entendo o Verdun falando que, porra, eu quero fazer uma luta com um cara que tem história, um cara, não vou ficar enfrentando qualquer um aqui. Então, tipo, tá bom, ele agora tá no evento, ele é o campeão, acaba tendo que enfrentar quem o evento der. Então, se o evento chegar e falar, ó, você vai ter que enfrentar o Chase Sherman, azar dele, vai ter que enfrentar. Mas não, te confesso que não me agrada muito, não. Eu gostaria mais de tá, se é pra ver ele lutando boxe, pra ver ele lutando MMA ainda, aí eu queria estar vendo ele de novo com o Verdun, ou de novo com ou uma vez contra o Fedor, ou contra um Alistair Overeem, esses nomes aí que foram citados aí pelos nossos telespectadores, nossos espectadores.
De repente até um Velasquez, quem sabe, né?
Um Velasquez, sabe?
Cara, o Verdun, tem uma coisa importante, até completando isso que o Adriano falou, o Cigano, quando acabou a luta, ele pediu o Roy Nelson, cara. Porque o Roy Nelson perdeu pro Belcher numa decisão meio polêmica e tal. E o Cigano mesmo falou, cara, pra mim ele ganhou aquela luta, o Belcher não tem culpa disso, então não quero lutar com o Sherman, eu quero lutar com o Roy Nelson. Ainda não é aquela luta, né?
Não, mas é um sonhos, cara, né? Mas é um cara que já tem um peso, nome, né?
Eles já se enfrentaram. Claro. Então, assim, é uma luta com um pouco mais de peso, né?
De repercussão mesmo. Tem aquela história do vou lutar com o gordinho, não sei o quê. Eu lembro o Cigano contando essa história. Então, assim, eu acho que é bem melhor adversário o Roy Nelson do que qualquer outro.
E carisma também, né? Pô, o Roy Nelson é o cara que pula na frente do Chase Sherman da vida. Fácil, por conta do carisma da história.
Fácil. O cara que realmente tem uma história. Rapidinho, falando também do ano 166, Anatoly Malyhin fez história no evento. Primeiro lutador a conquistar, a ser triplo campeão simultâneo. Ele é campeão peso médio, peso meio pesado e peso pesado. Conquistou aí o cinturão na revanche contra o Renier de Rieder, né, o holandês, que é muito bom de chão, mas ele acabou nocauteando o de Rieder. E agora, a gente pensava, de repente, do Patrício ser aquele cara que ia ter conquistado três cinturões, acabou não acontecendo. E esse cara simplesmente tem os três ao mesmo tempo. Isso aí é, assim, difícil acontecer em alguma outra situação, né, Adriano?
É muito difícil realmente em qualquer lugar, né? Tanto é que levou mais de 30 anos de MMA, né? Não estamos contando vale tudo, porque na época não tinha assim, mas de mais de 30 anos de MMA para alguém conseguir chegar nesse feito, né? De ser campeão de três categorias diferentes. E esse Malyhin, acho que cara, uma condição rara, porque ele era um peso pesado e conseguiu ir descendo para o peso médio. E eu acho também que outra coisa, as categorias do One serem mais uma categoria acima ajudaram isso também, né? Então ele não teve que descer para 84 para ser campeão dos médios, ele desceu para 93 para ser campeão dos médios. Um feito incrível, e esse cara é duro pra caramba mesmo, cara. Eu já tinha visto a luta quando ele ganhou o meio pesado, e essa luta contra o DRD era aquilo, o DRD tava correndo a luta inteira e não conseguia escapar do cara. Você vê, para um cara que era peso pesado, conseguir manter aquele ritmo, aquele pace, né? Ficar perseguindo o cara o tempo todo e ainda manter a potência, um atleta especial.
Sem dúvida. Agora tem um negócio, né, Gleidson? Uma coisa é conquistar, outra coisa é você defender esses três cinturões aí, que esse, mesmo tendo categoria de peso acima no One, você tem que flutuar entre 93 e 120 quilos.
É, ele vai...
Não é pouca coisa, são 27 quilos aí de
vai ficar
gap para você
ficar... Vai ficar dando trabalho pro evento, né? Pô. Fazer uma engenharia ali para botar para lutar em todos os pesos.
Vai travar três categorias, essa que é a verdade.
Valeu o feito, né, de, o feito inédito que ele conquistou, mas... Talvez seja o caso do An falar, amigo, amigão.
Escolhe aí o 2, pelo menos. Um tu vai ter que abrir mão.
3 não dá, não, cara. Senão você quebra a gente aí. Se bem que eles têm tantas categorias, tantas modalidades, que de repente eles administram, mas assim, é ruim para os lutadores, né, cara?
Ah, eu acho. Acho que vai travar três categorias, né, Adriano? Assim, se você pegar. Imagina, lutou agora de peso médio. Agora o próximo, vai lá. Digamos que apareceu peso pesado. Cara, tem que subir 27 quilos. Em quanto tempo você vai subir 27 quilos? É muito tempo, cara. É muito peso pra você subir.
É.
Né? Com qualidade.
Abre mão de um.
Vai
defendendo os outros dois.
Das pontas,
daqui
né?
a pouco, daqui a pouco você vai e tenta reconquistar esse daí. Essa acho que é uma forma interessante de repente vender, de fazer.
Acho que ele vai acabar abrindo mão de um das pontas, ou peso médio ou peso pesado. Acho que o meio do caminho dá para manter.
É.
O negócio é uma das pontas você ter que abrir mão. Vamos rapidinho aqui para os nocautes e finalizações da semana. Lembrando sempre que esses nocautes e finalizações estão lá na nota do Mundo da Luta no combate. Você pode ver se concorda ou discorda das nossas avaliações aqui. Primeiro, três candidatos a nocaute da semana. Vinícius, como é que é? Vinícius Oliveira, qual é o apelido dele?
Lock Dog,
o jogador, joelhada voadora em cima do Bernardo Sopai no UFC. O Steve Ersegue acertando um cruzado de esquerda no Jamie Pickett também no UFC. E o Anwar Boynazarov aplicando a joelhada voadora e emendando com socos para nocautear o Marlon Gonçalves no Game Brad em apenas 13 segundos. Vou começar contigo, Leidson.
Cara, foi páreo duro essa aí, cara. Mas eu vou no brasileiro, que, cara, era a estreia dele no UFC. Ganhou 2 bônus ao mesmo tempo por essa atuação aí. Então, eu tinha gostado bastante daquele nocaute do Game Brad. Mas eu acho que para desempatar eu vou no brasileiro ali pela estreia, pelos 2 bônus e por tudo ali no que contou para esse combate, cara.
Adriano.
O Lock Dog foi com certeza, acho que o nocaute da semana, cara. Esse daí, pô, o cara fugindo, correndo e ele vai certeiro, aproveitou o momento certo, ele pegou em cheio, pô, tá de parabéns o Lock Dog.
Eu vou também nele, tomou um sufoquinho no começo da luta, e acho que o cara cansou, o cara gastou muito, Bernardo Sopai, acho que ele não soube administrar tão bem ali o gás e tudo, né, e aí acabou sendo nocauteado com uma joelhada, lembrou muito a do Anderson no Bisping, né, só que dessa vez funcionou. Dessa vez funcionou, o Lock Dog conseguiu finalizar a luta em cima do Bernardo Sopai no UFC. Finalização da semana, mais 3 candidatos. Finalização dupla do Kleber Souza, que aplicou um triângulo e uma chave de braço em Osama Almarawai no One 166. O matalhão do Keito Yamakita em cima do Jeremy Miado no UFC, no One 166. E o Jess Ronson atacando bastante o Anthony Njokuani e finalizando com uma Kimura no Game Brad MMA. Vou começar contigo, Adriano. Qual vai?
Só uma correção, né? A gente acabou passando aí no roteiro Mata-Leão, mas na verdade foi uma gravata do Keito Yamakita no Jeremy Miado aí no One 166. A finalização, cara, acho que é o Kleber Souza. Ele pegou no triângulo e finalizou na chave de braço e era uma luta de grappling, né? Aí era 2 especialistas, né? E você pegou assim, nessa posição, então, tipo, isso daí realmente dá a dimensão de o quão difícil é chegar. Eu gostei muito da Kimura que o Jesse Ronson meteu no Yokoane, foi firme mesmo, mas o Kleber realmente... O que é, inclusive, homônimo, né? Charado, produtor aí do...
Produtor do Verdun.
Do Verdun, né? O Kleber Souza é o... Pra mim, foi a melhor finalização.
Cara, eu vou no
Jesse Ronson.
Jesse Ronson no Game Brad, cara. Pô, ele atacou bastante o Nyokuani ali, cara. Aquela Kimura foi desesperadora, assim, cara. Parecia que ia arrancar o braço dele fora. posição, porra, muito apertada, assim, muito justa, eu vou nele.
É, eu vou desempatar com o Kleber também, acho que a finalização no evento de grappling, pegando especialista, da forma como pegou ali, não, duas dimensões ali de finalização, triângulo e chave de braço, acho que é para poucos e, assim, se pegasse um striker ali nisso, já seria bom. Mas você pegar um cara que é especialista, que sabe defender isso aí muito bem, que tenta evitar, antever, e mesmo assim ele conseguindo, para mim é o Kleber Souza. E finalização da semana do Mundo da Luta. E a vergonha da semana, amigos, é aqui. Cartão vermelho no MMA, já viu? Difícil, né? Mas existe, aconteceu no nosso vibrante One 166, no duelo entre Amir Ali Akbari contra o Arjan Buller. É, terminou dessa forma inusitada, menos de um minuto para o fim do tempo regulamentar. Nos últimos instantes ali, o Buller recebeu o cartão por falta de combatividade, né? Por falta de atividade ali, combatividade. E foi desclassificado do confronto e assim o Amir Ali Akbari saiu vitorioso. O Buller já tinha sido advertido, né, por falta de combatividade duas vezes pelo Herb Dean no round final. O canadense esgotou a paciência do árbitro e acabou advertido mais uma vez. Terceiro cartão e aí está eliminado. Também acabou perdendo 30% da bolsa, 10% para cada cartão. Vergonhão, né, cara? Então, três cartões, três warnings de...
O homem não queria lutar, falta, né?
Pô, o homem estava louco para sair daquilo ali, não é possível.
Pô, o cara tava... A luta valia cinturão? Não valia cinturão, não, né? Não,
era a última.
Mas acho que valia, tipo, posição de primeiro, desafiante, alguma coisa assim. Porque o Bulhar já foi campeão e tudo mais. Pô, cara, uma coisa, a gente já tava falando aí, o Verdun já tava falando aí que era vergonha o Bambam, que nunca entrou num ringue, dar as costas e correr. Agora, um cara que é lutador profissional ainda, ficar correndo, tomar três advertências a ponto de ser expulso da luta, aí é muita vergonha. Aí é, realmente vergonha é vergonha.
Não foi por falta de aviso, né?
Pô!
Vamos lutar, meu amigo.
Uma, duas, três e o homem correndo.
O público,
o homem...
vaiando, o juiz avisando, os juízes laterais ali, pô, vamos lutar e nada.
Pô, dançar valsa não é ali, né? Enfim, ficamos por aqui no Mundo da Luta, agradecendo muito a presença do Gleitson e do Adriano. Doutor,
valeu,
obrigado aí.
Foi um prazer, cara.
Prazer meu, Adriano. Como sempre, abrilhantando o nosso podcast.
Não, que isso. Agradecer mais uma vez e aproveitando para parabenizar o nosso amigo que está hoje na edição e aqui nos controles das carrapetas aqui da técnica, Gabriel Leonan, já esteve no podcast também, inclusive.
O homem é multitarefa.
Um episódio, ele é multitarefa, muito talentoso. Parabéns, feliz aniversário aí pro Leonan, que é na terça-feira,
hoje?
Né? É na terça-feira, na verdade.
Não, beleza.
Amanhã,
tá beleza.
Quer dizer, se você estiver ouvindo na sexta, já passou, mas enfim.
Ouvindo segunda ou terça, se for terça é hoje.
Segunda já era.
Aniversário do Leonan. Beleza, então. Galera, a gente fica por aqui. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo. O ge.globo/podcast tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo. O Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocket Cast. A produção desse episódio do Gleidson Venga e da Jamile Boulet e a edição do nosso brioso Gabriel Leonan, que amanhã faz aniversário. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Valeu. Até semana que vem.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.